3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um 3 em 1 aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos começando aqui o nosso programa e você sabe muito bem que aqui é lugar de debate, informação, discussão em dose tripla na nossa Rádio Jovem Pan. Hoje é dia 14 de maio de 2020, mais conhecido como quinta-feira, e nós estamos ao vivo, além da rádio, também nas nossas múltiplas plataformas, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter, enfim, a gente conta muito com a sua participação aqui. Eu queria dar aquele nosso boa tarde aos nossos comentaristas. Fala, Thaís, tudo bem com você?
Tudo bem, Paulo, boa tarde. Josias, boa tarde, audiência.
Muito bem, Josias, tudo certo?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a Thaís, ao Constantino, boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos em frente.
Muito bem, Constantino, e aí?
Fala, Paulo, boa tarde, Josias, Thaís, audiência, e vamos nessa.
Produção, bora para os destaques? Presidente Jair Bolsonaro faz apelo para governadores reverem política de isolamento e diz que está pronto para conversar. Bolsonaro edita medida provisória que livra autoridades de punição por erro em ações durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, nosso programa 3 em 1 também destaca as prisões do ex-deputado estadual Paulo Melo e do empresário Mário Peixoto em mais uma ação da Lava Jato no Rio de Janeiro. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1, mas antes eu queria avisar você que você pode participar sim do nosso programa utilizando a hashtag 3 em 1. Sejam muito bem-vindos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, na saída do Palácio da Alvorada, que as medidas restritivas impostas por diversos estados para conter o avanço do coronavírus pioram a crise no país. Bolsonaro faz um apelo para que os estados revejam as estratégias de isolamento social e disse que está pronto para conversar com os governadores. Ele voltou a defender a retomada das atividades econômicas que estão paralisadas por conta da pandemia. Vamos acompanhar um pouquinho o trecho do que o presidente falou?
Vai faltar dinheiro para pagar servidor público. Ainda tem servidor alguns, né, achando que quer ter a possibilidade de ter aumento nesse ano, no ano que vem. Não tem cabimento, não tem dinheiro. O Brasil está quebrando. E depois de quebrar, não é como alguns dizem, né? A economia recupera. Não recupera. Vamos ser fadados e ver um país de miseráveis, como tem algum país da África subsaariana. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo gente? Está. Lamento, lamento, lamento. Mas vai morrer muito. Muito mais. Se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas.
Pois é, o presidente ainda anunciou que prorrogou por mais um mês o prazo da suspensão do pagamento de dívidas de prestações da casa própria para clientes da Caixa Econômica Federal. Mais tarde, durante uma videoconferência com alguns empresários de São Paulo, Bolsonaro afirmou que se dependesse do governo federal, estava tudo aberto. O mandatário ainda pediu ajuda para pressionar o governador aqui de São Paulo, João Dória, e disse que com ele é preciso jogar pesado. Na contramão do que Bolsonaro prega, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a criticar a conduta do presidente. Em entrevista à CNN, Mandetta disse acreditar que a história vai dizer quem estava certo e quem estava errado. Ontem, eu infelizmente tive que cortar o nosso companheiro Josias. Hoje, quem começa é ele. Josias, a bola está contigo.
O presidente Bolsonaro, ele elevou o tom na sua campanha de retomada da atividade econômica. Num ponto, o presidente tem razão. Ele disse aí numa reunião, numa videoconferência com empresários, que o país está em guerra. Isso não há dúvida. O problema é que o presidente decidiu combater o inimigo errado. Em vez de guerrear contra o vírus, o Bolsonaro continua combatendo os governadores. E ele busca uma aliança com os empresários agora, reunidos aí em torno da Fiesp, pedindo a eles que joguem pesado contra o João Dória. Na definição dele, o Dória está decidindo ali o futuro de São Paulo e, simultaneamente, decide o futuro da economia do Brasil. Há um certo exagero nisso, mas isso não é de todo desarrazoado, porque São Paulo é hoje o principal estado do país, é onde a economia tem a sua maior concentração. Nenhuma guerra é desejável, mas essa guerra contra o vírus, que é um flagelo inevitável, ela está sendo convertida pelo presidente Bolsonaro no pior tipo de conflito, que é um conflito em que não há propriamente um confronto entre o certo e o errado. O que há é uma batalha entre dois certos. O Bolsonaro, os governadores, o resto do mundo, a torcida do Flamengo e do Corinthians juntos, todos desejam o retorno à normalidade. Todos querem que as fornalhas da economia sejam religadas. A diferença está na forma como cada um deseja atingir esse objetivo. O presidente defende que a reabertura seja imediata, com a interrupção da política de isolamento social. E os governadores sustentam que é preciso manter o isolamento para evitar a explosão do contágio, que disseminaria pelo país um caos hospitalar que já ocorreu ao redor do mundo, em vários lugares, e já se observa também em algumas cidades no Brasil. Considerando-se que os dois lados perseguem o mesmo objetivo, que é a retomada da economia, o que deveria ocorrer é uma negociação para encontrar pontos de contato que permitissem às partes envolvidas nessa guerra combater o inimigo certo, que é o vírus, e não ficar o presidente contra os governadores e vice-versa. A experiência internacional mostra que a flexibilização prematura e desordenada do isolamento é um erro tão grave quanto a negação do problema que levou vários governantes ao redor do mundo a demorar na adoção de providências. O Bolsonaro diz que está pronto para conversar, mas, ao mesmo tempo, ele diz que os governadores precisam reconhecer os seus erros e pedir perdão à sociedade. Quer dizer, quem diz isso não quer conversa. Um presidente não pode se comportar ou continuar se comportando como um mero locutor da crise. Ele precisa entrar em campo com uma disposição genuína de diálogo, porque, no fim das contas, todo mundo quer a mesma coisa.
Perfeito. Constantino, e esse diálogo, qual que é a sua avaliação dele?
Olha, Paulo, eu acho que, infelizmente, ficou muito difícil um diálogo entre as partes, né? E a razão está na postura de ambos os lados. Eu acho que o presidente forçou a barra e adotou uma postura, desde o início, muito condenável, e eu critiquei isso aqui desde o começo, assim como alguns governadores que tentaram tirar a casquinha eleitoral e política disso desde o começo, e está muito evidente nos discursos, né, que a coisa transbordou para uma briga política e pouco interesse público, de fato. Então, eu questiono a premissa se todos querem a mesma coisa, que é a retomada da economia e a menor quantidade de mortes possível em geral, aquele conceito da integral, quando acabar o período da pandemia, né? E tivermos aí que contar os cadáveres ligados à depressão econômica. Veja, o portal da Transparência calcula, no ano passado, entre meados de março a meados de maio, né, algo como 80 mil mortes no Brasil ligadas a doenças respiratórias. Pneumonia, sepsissemia e SARS e outras coisas assim, né? Pois bem, se nós tivéssemos naquela época com esse clima e essa contagem, eu não estou dizendo que é uma gripezinha, eu não estou dizendo que não aumentou. Eu estou dizendo que se nós tivéssemos com esse clima naquela época e com a situação precária que temos do nosso SUS, né, que não vem de hoje, nós provavelmente teríamos adotado também algum tipo de isolamento e quarentena e íamos ter uma conta ainda maior para pagar econômica e em vidas em seguida. Nós entrevistamos hoje cedo no Jornal da Manhã o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que é do DEM, e ele mostrou muito bom senso, na minha opinião. Ele está conseguindo remar contra essa maré daquilo que ele mesmo chamou de histeria coletiva. Não há possibilidade de qualquer tipo de equilíbrio e debate sequer civilizado nesse clima. As pessoas estão histéricas, com medo, repetindo que falam em nome da ciência, né? Mesmo quando é um Mandetta, por exemplo, que é um quadro político, ou quando é a OMS, que é um quadro político e que vem errando muito mais do que acertando desde o começo. E fica por isso mesmo. Chamam de negacionistas aqueles que não caem nesse mesmo grau de histeria e pânico. Né? É linguagem de religião isso. São hereges. Remete muito à história do aquecimento global. Muito. É, mas se não quiserem escutar o presidente Bolsonaro, porque há uma implicância muito grande com ele e tudo mais, em relação ao alerta que ele está falando, fazendo de África subsaariana e tudo mais, tudo bem. Ignorem o presidente, mas vamos escutar pelo menos então a Unicef, que é da ONU, e que está estimando em 1,2 milhão de mortes extras de crianças no mundo por conta dos lockdowns indiscriminados. É um aumento de 45% na taxa de mortalidade infantil no mundo. É, o presidente americano Donald Trump, numa entrevista ontem à Fox News, concluiu que, segundo ele, há uma politização excessiva do assunto também nos Estados Unidos, né? Os governadores de oposição estariam usando, de alguma forma, a pandemia para enfraquecê-lo no ano eleitoral. Vale notar que é curioso isso, porque o estado que está na situação mais precária é Nova York, cujo governador Andrew Cuomo é um democrata, mas ele é queridinho na imprensa. Enquanto que na imprensa vários atacam o governo federal, inclusive os deputados, os congressistas democratas, acusam o presidente por problemas ligados à pandemia no país. Sendo que aqui onde eu estou, na Flórida, o governador DeSantis, que é republicano, está lidando com a situação de uma forma muito diferente. Talvez seja sorte, é um estado mais quente, o sol parece que ajuda muito, mais um motivo para não ficarmos confinados em casa o tempo todo. É, mas a idade média na Flórida também é muito mais alta que a média nacional. E a Flórida tem pouquíssimos casos. 22 milhões de habitantes tem 2 mil óbitos, mais ou menos. Né? Então, eu acho que a gente tem que escutar o vice-presidente Mourão, já que o presidente também é tão desqualificado e todos os problemas do mundo parecem girar em torno dele. Vamos escutar, então, o vice-presidente Mourão, que parece alguém muito mais equilibrado, ponderado, e que a mídia parece demonstrar algum tipo de apreço. Talvez porque agora o presidente é o Bolsonaro. Se fosse Mourão, eu acredito que isso mudaria. Mas Mourão publicou um texto hoje no Estadão, onde ele cita lá uns pais fundadores americanos e tudo mais, e ele conclui que precisamos de mais diálogo, portanto concordo com isso também, mas ele coloca a culpa não só no governo. Aliás, a imagem do artigo era o Mourão sentado ao lado de uma cadeira vazia, sugestivo. Mas ele coloca a culpa na imprensa alarmista, essa que fica divulgando números absolutos do Brasil, comparando com a Alemanha, França, países que têm muito menos população, né? Nos governadores oportunistas também. Então a pergunta que eu deixo no ar para o nosso ouvinte é se há possibilidade de diálogo, se a premissa é de que estão tentando fazer uso político de uma pandemia. Aí complica.
Thaís, pegando gancho aí no que o Constantino falou, essa possibilidade de diálogo é real mesmo ou é só discurso?
Eu acho que está cada vez mais difícil, as partes não estão colaborando, né? Mas eu queria dizer antes disso, a gente já volta a isso, Paulo, eu queria dizer que eu não tinha visto esse vídeo aí que você passou e chegaria a ser engraçado se não fosse essa tragédia, né? O presidente Bolsonaro, ele fala que o Brasil está quebrando, sai no cercadinho e fica gritando que a economia não vai se recuperar, que vai todo mundo morrer de fome, a gente vai ser um país de miseráveis. Parece aquele bombeiro que, em vez de pegar o negócio está pegando fogo, ele, em vez de sair pegando escadas, equipamentos para apagar o fogo, ele sai desesperado no meio da rua gritando que está pegando fogo. Ele é o bombeiro, ele é o presidente da República. É inacreditável que ele não tenha se tocado disso ainda. E ele não vai resolver a crise falando, gritando lá e vociferando naquele cercadinho para meia dúzia ou uma dúzia de pessoas que aplaudem tudo que ele fala. E eu acho que ele deveria, no lugar disso, gastar energia cobrando mais celeridade dos colaboradores dele. O ministro Paulo Guedes, nessa videoconferência que fez hoje para empresários, ele disse que o governo vai soltar, vai elaborar uma proposta de redução de encargos trabalhistas que vão acelerar, que vão estimular o emprego nessa fase de pandemia. Só que ele falou que isso vai sair em um mês ou dois meses, talvez. Não é muito tempo para uma crise como essa, para uma emergência como essa, um programa de criação de empregos baseado na redução de encargos trabalhistas. Demora dois meses para ficar pronto. Então, eu fico pensando que o presidente Bolsonaro faria muito bem em tocar isso, em acelerar esse tipo de ação, e faria também muito bem em deixar de gastar energia dando murro em ponta de faca. Essa última ação dele, por exemplo, esse decreto de que ampliou as atividades essenciais e tentou aí na marra fazer com que reabrissem serviços como academias, barbeiros e salões de manicure, etc., isso não pegou lugar nenhum, simplesmente porque nenhum governador quer arriscar a mandar as pessoas para a porta, para morrerem nas portas dos hospitais. E daí eu mais uma vez reitero aqui, ou pelo menos complemento o que o Constantino falou, não se trata de morrer menos gente do que morreu no ano passado por problemas respiratórios. Trata-se de uma pandemia que abarrota, joga um monte de gente de uma vez só nas portas dos hospitais que não estão preparados para receber essa gente. Então, o que se trata é disso, é de gente morrendo na porta dos hospitais, os nossos pais, os nossos amigos, o porteiro que trabalha no nosso prédio, morrendo sem assistência, sem nem ter a chance de ser tratado. É isso que se quer evitar quando se insiste no isolamento, quando se insiste em não abrir salões, não abrir ginástica, não abrir esse tipo de coisa, que o presidente quer abrir à força. É disso que se trata. Quanto ao diálogo que você começou a chamar aí no começo, Paulo, o presidente falou para esses empresários, ele estava nessa videoconferência, que os empresários têm que pegar pesado com o governador João Dória. Não é bem um bom jeito de começar um diálogo, né? E falando em pegar pesado, os pitbulls do presidente já começaram a fazer isso, tanto que nas últimas 48 horas nas redes sociais, o que mais eles postaram foi isso. Começaram a batalhar pelo impeachment do governador João Dória. Isso não é exatamente a melhor forma de começar um diálogo.
Muito bem, vamos seguir aqui. Ah, você pediu, Constantino? Perdão, não tinha visto.
Pedi só para responder essa questão da Thaís, né? Fico feliz em saber que a preocupação voltou a ser, então, achatar curva e não morrer gente na porta do hospital, algo que não está acontecendo até agora. Ou seja, quase 13 mil óbitos, não sei o número exato agora, não gosto muito dessa contagem mórbida de cadáveres, não tem nada a ver com quem é contra o isolamento radical. Morreriam de qualquer forma. Curiosamente, muitos estão usando esses números para colocar na conta do presidente ou de quem questiona esse isolamento todo. Sobre chegar no hospital e não ter leito, isso é uma situação realmente lamentável e assustadora. Infelizmente, e a Thaís novamente colocou meu pai, nosso pai, o nosso avô, é verdade. Isso seria uma novidade para a elite. Infelizmente, é a realidade, como eu já venho lembrando aqui no programa desde sempre, dos pobres brasileiros. Então, ele já tem esse problema de falta de leito. Quem depende do SUS já tem isso, né? Só que a gente está adicionando um problema muito grave. Essas pessoas, por exemplo, fecha academia, fecha bar, fecha restaurante, o garçom fica sem emprego, o funcionário da academia também. E aí eles não sei como é que eles vão sobreviver, né? Cheque de R$600 do governo por muito tempo. São essas soluções inviáveis que muitos defendem, talvez por não entender como funciona de fato um processo produtivo complexo de uma economia. Então isso tem um limite, isso tem um estrago muito grande que vai sendo causado e essa conta vai chegar. Então, repito, a previsão catastrófica que o presidente usou, não sei porque que alarmou tanto, porque muitos economistas têm feito, aliás, o FMI espera uma queda de 5% do PIB, não tem precedente nisso, nem a Dilma conseguiu um estrago desse, que o coronavírus e o isolamento dos governadores está causando. Nem a Dilma, imagina o tamanho do negócio. Tem que ser muito ruim, né? É sem precedente. Então, eu repito, a Unicef estima 1,2 milhão de crianças a mais morrendo de fome no mundo, né? Então, é a Unicef que está falando. É curioso que o alarmismo normalmente vem do outro lado. Alarmismo vem daquele Átila alguma coisa, esse pessoal que fica falando em 2 milhões de mortes no Brasil se nada for feito. É aí que está o alarmismo. E é isso que, sem base científica alguma, está produzindo medidas drásticas, autoritárias, e que vai causar uma hecatombe econômica que significa perda de milhares de vidas. É disso que se trata, é isso que estamos tentando debater desde o começo, mas infelizmente está difícil.
Thaís, você quer responder o Rodrigo? Eu vi que você balançou um pouco a cabeça.
Não, porque eu não falei alarmismo, não falei nada disso que ele falou, então não tenho que responder para ele.
Perfeito. Josias pediu a palavra. Josias.
Bem rapidamente, só para lembrar que se nós temos 13 mil mortos, isso deve crescer muito. Eu fico a imaginar se não tivéssemos nenhum tipo de isolamento. Os mortos seriam, é uma lógica aristotélica, a quantidade de mortos seria ainda maior. e está crescendo, né? E se a gente interrompe agora o isolamento, com essa situação que nós estamos vivendo, quer dizer, com a curva do contágio ainda em alta, agora não é nem curva mais, já é uma linha reta, evidentemente que não vai resolver o problema da economia. Vai piorar, porque você vai agravar o problema sanitário e vai retardar a retomada da atividade econômica. E um outro detalhe é que quanto mais rápido você e mais improvisadamente você retoma, quem corre mais riscos é quem já está correndo mais riscos. São os mais pobres, que têm menos condições de se isolar. As pessoas já estão desafiando o vírus na rua. Se você aumenta o nível de contágio, esses pobres é que vão se lascar na porta do hospital. Os ricos, enquanto houver vaga em hospital privado, vão pegar aqui um avião e vão encontrar essa vaga onde ela estiver. Então é preciso realmente programar a retomada. Não dá para ser na galega, vamos abrir porque o presidente quer abrir. É preciso que seja uma coisa planejada, né?
Perfeito. Bora então para o próximo assunto. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que isenta agentes públicos de serem responsabilizados por erros que cometerem durante o enfrentamento da pandemia do novo Covid-19. A regra restringe o salvo-conduto às esferas civil e administrativa e diz que só haverá punição no caso de agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro, ou seja, quando há intenção clara de dano. Para avaliar se houve erro, devem ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do agente público, a complexidade da matéria e das atribuições exercidas, entre outros. O texto foi assinado por Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes e por Wagner de Campos Rosário, responsável pelo comando da Controladoria Geral da União. Em entrevista ao Estadão, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, afirmou que a MP vai estimular uma pandemia de mal intencionados. Ainda nesta quinta-feira, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, e o deputado federal Marcelo Freixo confirmaram que vão tentar barrar a medida com uma ação no STF. Thaís Oyama, a gente que está envolvido em política sabe muito bem o que é uma MP, uma medida provisória. Antes do seu comentário, eu queria te pedir esse favor para explicar para o ouvinte da Rádio Jovem Pan que é essa bendita MP, hein?
Pois é uma medida que vem do governo e que tem efeito imediato, mas tem que ser aprovada pelo Congresso. Antes, porém, de ser aprovada pelo Congresso, ela já passa valendo. Então, é uma medida que os congressistas não gostam, porque é considerada autoritária, e às vezes é um recurso que é muito abusado pelo Poder Executivo, né? Então, porque exatamente tem esse efeito imediato e até que se vote, que se derrube, por exemplo, ela continua valendo. Nesse caso, essa medida provisória, eu apurei que ela, a justiça seja feita, não foi uma atrocidade, porque ela é uma atrocidade, mas não é uma atrocidade que veio do Palácio do Planalto dessa vez. Ela foi gestada e foi uma iniciativa do Ministério da Economia. O que, que significa essa medida provisória? Ela tenta ser um escudo amplo, geral e restrito para qualquer tipo de erro que venha a ser cometido durante a pandemia por gestores, por ministros, pelo presidente da República também e tal. E por que, que ela é uma atrocidade? Porque ela é inadequada, segundo os juristas que eu vi, ela é obscura e ela é desnecessária. Ela é desnecessária porque já existem, segundo esses juristas que eu vi, várias leis que já protegem os gestores de eventuais abusos. Porque imagina você, Paulo, se você é um gestor, você não está protegido pela lei, por exemplo, a lei da improbidade, a lei das licitações, a própria Constituição protege de alguma forma o gestor. Se você não tem essas proteções, você fica com medo de assinar qualquer papel e depois você vai ser processado, vai ter que responder judicialmente por uma coisa que você teve que fazer ou que você achou correto no momento fazer. Então, é claro que a lei já protege os gestores desse tipo de situação e ainda mais uma situação em que você tem que tomar decisões emergenciais como numa pandemia. Então, essa medida provisória é, segundo esses juristas que eu ouvi, primeiro desnecessária. Depois, ela é obscura porque ela diz que o gestor só não vai ser responsabilizado se ele cometer um erro grosseiro. Aí, o que é erro grosseiro? Bom, é tudo muito subjetivo. Não dá para dizer o que é um erro grosseiro, vai depender aí das considerações de quem for julgar isso. Portanto, não tem praticamente nenhuma exceção. Os gestores seriam absolvidos de qualquer coisa, né? E daí, além de, mesmo que, diz a MP, mesmo que se considere que o erro seja grosseiro, aí a gente tem que levar em conta, diz a MP, várias coisas. Por exemplo, a complexidade da situação, a circunstância da incompletude de informações na situação de urgência ou emergência, o contexto de incerteza. Então, isso vale, por exemplo, para que isso vale? Serve para livrar o gestor, o ministro, o presidente de, por exemplo, eventuais processos decorrentes da decisão de suspender o isolamento social. Vale, porque, como diz lá a MP, o contexto de incerteza, circunstâncias de incompletude, complexidade da situação. Vale para, por exemplo, se o governo for processado por não liberar dinheiro suficiente para os hospitais, também está absolvido de imediato, porque a completude, o contexto, etc. Vale para se alguém morrer porque teve receitada cloroquina e daí o parente resolve botar a culpa no presidente da República. Não, pronto, o presidente já está absolvido por causa da complexidade, porque o contexto da incerteza acerca das medidas mais adequadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, etc, etc. Então, ele quer fazer esse escudo geral, irrestrito e total, isso não existe. Então, é tão descabida essa medida provisória que, por exemplo, notou um jurista com quem eu conversei, que ela não traz, por exemplo, a assinatura do ministro da Justiça, que deveria ser obrigatória num contexto como esse. E um dos juristas com quem eu conversei é, inclusive, amigo do ministro da Justiça, André Mendonça, gosta muito dele e acha que o ministro da Justiça não colocou essa assinatura nessa medida provisória por vergonha, é o que ele acha, de tão descabida que ele considera ser essa medida provisória. O único ponto positivo dessa MP, qual que é? Ela não resiste nem a uma ação popular e nem a um juiz de primeira instância. Os juristas têm certeza que ela vai ser derrubada porque ela é uma atrocidade.
Muito bem, Josias, faz sentido no momento em que a gente vê tantos desdobramentos aí de licitações sem transparência uma MP dessa?
Não vejo nenhum sentido nessa medida provisória, porque a pretexto de proteger servidores públicos contra punições futuras por erros cometidos supostamente de boa fé na gestão da crise do coronavírus, o governo acabou deixando desprotegido o brasileiro que está em dia com seus impostos. Na prática, essa medida provisória concede um salvo-conduto para o desmazelo e também para a corrupção. Sem essa medida provisória, é muito difícil hoje punir servidores relapsos ou desonestos. Com ela, aí mesmo é que a punição, seja administrativa ou judicial, com um eventual ressarcimento das verbas desviadas, essa punição vai se tornar virtualmente impossível. A medida provisória prevê que o servidor só pode ser responsabilizado se ficar provado que houve dolo, que é a intenção deliberada de cometer a delinquência, ou um erro grosseiro. São conceitos muito subjetivos. E aí o texto, para piorar um pouco, estabelece isso que já foi mencionado, que os critérios para definir o que seria um erro grosseiro. Aí vai ser necessário considerar os obstáculos, as dificuldades reais que a pandemia impõe aos agentes públicos, até o contexto de incerteza sobre quais são as medidas mais adequadas para enfrentar essa Covid-19. Quer dizer, na prática, o servidor passou a dispor de uma anistia prévia para tudo que der errado. O sujeito não vai ser responsabilizado por nada. Quando você reduz o medo da punição por medida provisória, você conduz a dois tipos de comportamento, os dois nefastos. Primeiro, o servidor honesto, ele pode se sentir tão à vontade que ele vai afrouxar os seus sistemas de autocontrole que inibem o erro. Ele fala, bom, se a punição não virá, por que eu vou ficar tão preocupado? E o desonesto, esse vai ficar ainda mais estimulado a exercitar a sua safadeza. Se essa medida provisória passar, e eu não creio que passe, se passar, ela cai no judiciário, o crime, além de compensar, vai mudar de nome. Vai passar a se chamar deslize não intencional ou erro não grosseiro.
Muito bem, Constantino, você não acha que o caos nesse momento é um bom aliado da corrupção?
A pandemia em si e esse clima de pânico e de emergência é o melhor amigo dos corruptos, já disse isso inclusive no Jornal da Manhã. Então, a princípio eu olhei para essa MP e tive uma reação muito parecida. Inclusive, todos estão chamando de licença para o crime, ou então o excludente de ilicitude do Covid. Mas eu fui pensar um pouco mais, conversei com alguns membros da equipe econômica, né? Inclusive, me lembraram que a lei de introdução às normas do direito brasileiro já havia sido alterada no governo Temer para definir que o servidor não poderia ser punido se não houvesse atuado com dolo ou erro grosseiro. O que a MP tenta fazer é clarear um pouco mais esse conceito, apesar de ser um conceito um tanto subjetivo, né? Mas não exime de conluio, não exime de corrupção. Quer dizer, a preocupação da equipe econômica, pelo que eu averiguei, é a questão do apagão das canetas, né? É a pessoa que está agindo de boa fé, num momento desse, com pressão de tudo que é lado, inclusive da sociedade e da imprensa, o sujeito aprova alguma coisa, faz alguma coisa e depois ele vai ser responsabilizado por isso, de forma administrativa ou até criminal, né? Mesmo agindo de boa fé. Então foi para tentar impedir esse apagão de canetas. Se o instrumento foi adequado ou não, eu não sei, se é inconstitucional ou não, os juristas vão dizer, mas parece que a intenção realmente foi essa. E a intenção em si, ela me parece fazer algum sentido, por mais que eu não goste muito do instrumento, da MP. Mas eu queria apontar aqui para o nosso ouvinte uma postura que eu percebo como incoerente de muita gente. Eu quero lembrar que na época do Corona Voucher, da ajuda do governo e tudo mais, tinha gente subindo hashtag nas redes sociais, deputados e tudo mais, paga logo o Bolsonaro, quando o Senado sequer tinha aprovado a medida. O pacote não tinha sido aprovado pelo Senado, já tinha hashtag paga logo o presidente. Ou seja, há um clima, né, de que, olha, vamos relaxar tudo que é protocolo, estamos no meio de uma pandemia, é uma guerra. Né? Governador manda bater, prender, arrebentar, puxa de praça pública a mulher e algema o banhista. Relaxamos protocolos. Né? Só não podemos relaxar o protocolo da hidroxicloroquina, pelo visto, e em relação a esses gastos que gera apreensão dos envolvidos, né? Porque amanhã podem ter que responder por isso, aí também não pode. Então a incoerência que eu percebo é essa: gasta logo, solta o dinheiro, age rápido e depois vai preso. E depois vai preso, se perceber algum tipo de compra de um preço absurdo, que aliás o governo de São Paulo se justificou para mim, inclusive, e para você, Paulo, e para outros que chamaram atenção para isso. A gente atacou, criticou e recebeu a resposta de que foi uma compra em momento de extrema emergência, necessidade, os fornecedores que tinham disponíveis eram só aqueles e na China, e comprou um respirador superfaturado, né? Pelo menos parece. Então, é isso aí. Agora, já que estamos nesse clima de transparência e responsabilidade dos agentes públicos envolvidos, o que eu acho sempre ótimo, né? Vamos levar isso adiante. Eu sugiro aqui, no ar, para os nossos ouvintes pensarem, refletirem, que tal se a gente responsabilizar, de forma criminal, administrativa, não sei, todas as autoridades que colocarem como causa morte coronavírus e depois for comprovado que não era coronavírus. Porque estamos tendo vários indícios. Aqui nos Estados Unidos, a doutora Birx, que é do Comitê de Combate do Task Force, da Força-Tarefa de Combate ao Coronavírus, já estimou em 25% de exagero. No Brasil, nós temos visto casos, eu sei de um pessoalmente, que é uma pessoa conhecida, que em Angra dos Reis morreu depois de um acidente de carro, cirurgias, e foi coronavírus, sem nenhum atestado. A Globo noticiou isso esses dias. Inclusive, o jornalista do Bom Dia Brasil, o Rodrigo, veio à tona no ar e criticou isso. Falou: vem cá, nós noticiamos ontem, né, na reportagem, que o sujeito que sofreu um atropelamento e estava, depois de várias cirurgias no hospital, morreu de coronavírus. Será que, sim, não há algum exagero? Então fica, sim, a ideia no ar. Vamos responsabilizar todos aqueles que contabilizarem como morte por coronavírus pessoas que morreram por outras causas. Aí eu acho que, okay, vai ter uma adesão boa.
No meu caso, a assessoria do governador João Dória entrou em contato comigo dizendo os motivos, né, da compra dos respiradores. E o principal deles foi a pressa, né? É uma escolha realmente difícil entre você comprar esses equipamentos que realmente são difíceis no mercado, de você poder salvar vidas, enfim, é um debate. Josias, você pediu para mim a palavra? Rapidinho.
Pedi rapidamente. Essa correlação que o Rodrigo faz com o Vale Corona, ela é boa. Só que eu acho que ela precisa ser feita no sentido inverso. Ao pobre que está precisando de dinheiro, o Estado brasileiro impôs tantas regras que o sujeito que não tem nada, está precisando receber os R$600, teve que fazer fila nos guichês da Receita Federal, que é um órgão que lida com ricos, que apresentam imposto de renda. Esse pobre teve que fazer fila no guichê da Receita para poder regularizar a situação com o CPF, senão não receberia o dinheiro, e muitos ainda não receberam nem a primeira parcela. Quer dizer, você impõe um sem número de regras ao sujeito que está lá passando fome, precisando de R$600, e vai tirar as regras do servidor que precisa ter zelo pela coisa pública. Eu acho boa, até não acho que quem teve essa ideia dessa medida provisória partiu do pressuposto de que vai liberar para roubar. Mas eu acho que nós temos que raciocinar na seguinte maneira. Os servidores de alto nível que lidarão com essas decisões dessa crise do coronavírus são servidores muito bem remunerados, alguns deles até com uma remuneração acima da média paga na iniciativa privada, e têm estabilidade no emprego, justamente para que as suas decisões sejam refletidas e sejam responsáveis. Estão lidando com dinheiro público. Então, eu não acho razoável que você, por mais bem intencionada que seja a medida provisória, que você flexibilize regras que levam o servidor a ser mais responsável no trato da coisa pública.
Perfeito. Muito bem, senhores e senhoras, nós estamos agora indo para o nosso primeiro intervalo comercial. É rapidinho, 3 minutinhos, a gente está de volta. Muito bem, próximo assunto, eu queria falar um pouquinho de Panflix para vocês. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas chegou o novo aplicativo da Jovem Pan, que tem tudo, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand e você pode acessar de maneira muito fácil. É só você entrar lá na loja do seu aplicativo, seja Apple Store ou seja Google Play, e baixar. Se cadastra, baixa e está resolvido. Se você quiser acessar também o Panflix através do site, o nosso site é www.panflix.com.br. E nós também estamos nas Smart TVs da Samsung. Panflix, o importante destacar para vocês é que é de graça e você poderá ver e ouvir todo o nosso conteúdo aqui da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Baixa, a gente tem certeza que você vai gostar e gostar muito. Muito bem, em um segundo inquérito, a Polícia Federal concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho e que não houve mandantes para o ataque à facada contra Jair Bolsonaro em 2018. De acordo com a investigação coordenada pelo delegado Rodrigo Moraes e entregue à Justiça Federal em Juiz de Fora, o autor da facada foi responsável tanto pelo planejamento da ação criminosa quanto pela execução. Também não foi comprovada a participação de agremiações partidárias, facções criminosas, grupos terroristas ou mesmo paramilitares em qualquer fase do crime. Segundo a revista Cruzoé, o delegado Rodrigo Moraes está hoje em Brasília para se reunir com o ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza. O coordenador do caso vai apresentar os documentos sobre a investigação do atentado à faca que Bolsonaro sofreu no dia 6 de setembro de 2018. Constantino, acho que tem uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Quem que estava pagando os advogados desse Adélio, hein?
Pois é, eu entendo a impaciência, a angústia do presidente, né? Não é mole você levar uma facada e ficar entre a vida e a morte daquela maneira, e você quer achar o culpado. É muito menos interessante você ter levado uma facada dessas por conta de um maluco que agiu sozinho do que você ser alvo de uma conspiração que envolva grupos mais organizados por trás. Então, em primeiro lugar, tem esse fator sedução de uma tese mais conspiratória. Em segundo lugar, de fato, tem essa questão que você trouxe, Paulo. Teve advogado pago, tem algumas coisas estranhas. Outra questão, que aí eu deixo os especialistas responderem também, mas o meu conhecimento de leigo em relação a essas doenças mentais e tudo, me leva a crer que o maluco, ainda mais em surto, o paranoico e tudo mais, ele não costuma fazer muito planejamento, a coisa que eu vou pegar o ônibus tal, vou sair, vou chegar lá, vou dar uma facada. Normalmente é muito mais coisa ligada a impulso e tudo mais, mas pode ser que existam exceções ou que seja mais comum do que eu tenho conhecimento. Mas assim, já é mais um inquérito que conclui a mesma coisa, já tiveram laudos psiquiátricos de que o sujeito realmente não bate bem, né? O que não quer dizer, obviamente, que ele não possa ter sido usado né? Mas ficam as dúvidas no ar, né? Como temos até hoje em relação ao Celso Daniel. Então ficam dúvidas no ar. E eu entendo a impaciência e a angústia da família do presidente, né? Mas não encontraram nada. Não acredito que seja uma nova etapa da conspiração, ou seja, todos os investigadores envolvidos estão mancomunados e são cúmplices de alguma forma de quem é o mandante. Eu não consigo enxergar. Sempre que a teoria conspiratória precisar envolver gente demais assim, você desconfia em dobro, né? Então eu não acredito que seja essa a resposta.
Perfeito, Thaís, contigo.
Então, eu torço para que esse pobre delegado aí que vai fazer a apresentação desse inquérito volte para casa com a cabeça em cima do pescoço, porque certamente o presidente Bolsonaro não vai gostar do resultado e pode querer punir o mensageiro, né? Porque ele não tem dúvidas de que ele foi vítima de uma conspiração, que não foi uma coisa de maluco nem nada. Vamos ver se agora ele finalmente se convence disso. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu queria dizer que essa conclusão da Polícia Federal, ela trata de um segundo inquérito. Então, só para deixar claro para o ouvinte, teve dois inquéritos. Um para investigar se naquele momento da facada, no dia do comício que o presidente candidato Bolsonaro fez e que ele levou a facada, se naquele dia, naquele momento, o Adélio estava sozinho. Então, esse foi o primeiro inquérito. Que analisou um monte de fotografias, entrevistou uma porção de gente e analisou o celular do Adélio, tudo isso, e ele concluiu que sim, o Adélio estava sozinho naquele dia. Este segundo inquérito era para analisar se, embora estivesse sozinho, ele não teria sido colocado lá por algum mandante. E também para analisar quem é que pagou o tal do advogado, pergunta que você fez. Bom, o inquérito também chegou à conclusão que não havia mandante. Isso partiu da cabeça doida do próprio Adélio. Sobre advogado, a gente nunca vai saber, porque a OAB fez o favor de entrar com uma ação impedindo que o celular do advogado fosse periciado. A OAB alegou que isso invadia a privacidade, que era uma violação do sigilo profissional do advogado, e daí fez esse grande favor, e por causa disso a gente nunca vai saber o que tinha nesse celular e que poderia muito bem indicar quem foi que pagou. Na opinião de vários delegados, na verdade, um delegado que eu ouvi, que faz parte dessa investigação, aconteceu aí, isso é só uma sugestão, é só uma suspeita de alguém envolvido na investigação, pode ter acontecido aí uma coisa que acontece com muita frequência. Advogados não notórios, não famosos, ao depararem com um caso que pode trazer notoriedade, eles mesmos se oferecem de graça para defender o acusado em troca dessa notoriedade que certamente há de vir. Isso é uma suspeita que esse investigador que participou desse inquérito tem, e eu não acho ela totalmente descabida. Mas, de qualquer maneira, o que prova esse final de inquérito? Isso prova que não foi o PSOL que mandou esfaquear o Bolsonaro, não foi o PCC que mandou esfaquear o Bolsonaro, não foi o João Dória que mandou esfaquear o Bolsonaro. Bolsonaro foi esfaqueado por um doido de pedra, como muitos doidos perigosos que tem no mundo e no Brasil, claro.
Dias, e esse pedido da OAB, hein, para tornar sigilosas as mensagens do advogado, isso é um pouco estranho, né?
Esse é o grande senão dessa investigação, porque foi a única coisa que a Polícia Federal não conseguiu fazer. Pediu a quebra dos sigilos do advogado e a OAB interveio, a Justiça não autorizou. Então foi a única coisa que nessas duas investigações, que foram investigações muito minuciosas, por razões óbvias, está envolvendo o presidente da República, a Polícia Federal realmente se esforçou nisso, chegou a fazer um rastreamento das torres de telefone celular, por onde o tal Adélio Bispo passou, para ver para quem ele ligou, com quem ele conversou, visitou pessoas. Quer dizer, foi uma coisa realmente muito minuciosa essa investigação. Agora, esse caso dessa facada que sofreu o presidente Bolsonaro durante a campanha, é um desses casos que vão permanecer inconclusos no imaginário das pessoas, não importa quantas vezes a Polícia Federal investigue e declare o caso encerrado. Nós estamos falando do segundo inquérito e, pela segunda vez, a polícia está concluindo que o Adélio Bispo agiu sozinho. Algumas pessoas consideram inverossímil que um sujeito esquizofrênico tenha agido sozinho e daquela maneira. Por isso, o Bolsonaro, os filhos dele e mesmo outras pessoas que ainda não suprimiram do seu cotidiano o ponto de exclamação, vão continuar suspeitando que pode haver algo mais por trás desse crime. Ocorre que nós temos que lidar com os fatos, e os fatos indicam que a Polícia Federal fez 2 inquéritos minuciosos, como disse, e até onde se sabe, não há mandante, o sujeito agiu sozinho, maluco, que foi lá e esfaqueou um candidato à presidência. Faltou essa coisa do sigilo telefônico. Hoje eu não consegui obter essa informação com um grau de certeza de 100%, por isso não posso dar aqui essa certeza. Tentei falar com o delegado, com quem eu já conversei antes, mas não consegui obter a informação de que, porque me disseram que havia ainda uma pendência judicial em relação ao sigilo do advogado, que ainda havia um pedido por ser julgado. Mas eu não consegui confirmar essa informação, de modo que não posso assegurar que ainda está pendente de julgamento. Mas, de toda forma, o acesso aos dados do advogado foi a única coisa que a polícia não obteve, embora tenha feito até uma batida sob protestos da OAB, fez uma batida no escritório do advogado, mas não conseguiu quebrar os seus sigilos.
Muito bem, são 5 horas da tarde e 49 minutos, daqui a 3 minutinhos a gente está de volta. Olha, os irmãos aqui, Thaís, Rodrigo e Josias, vamos lá. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou um pedido do Ministério Público para remover o acampamento 300 do Brasil montado lá na esplanada dos ministérios. Na ação, os promotores equiparavam o grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro a uma milícia armada e pediam a proibição total, ainda que por tempo determinado, das manifestações públicas com aglomerações de pessoas. No entanto, a justiça entendeu que a restrição não é idônea para garantir a sobrevivência da liberdade de pensamento, da liberdade de locomoção e ao direito de reunião. Outra justificativa para a negação do pedido foi a de que o sistema de saúde do Distrito Federal ainda não está esgotado ou em colapso, como alegou a promotoria. Além disso, o decreto do governador Ibanez Rocha relacionado à pandemia de Covid-19 não proíbe manifestações públicas. Thaís Oyama, que história é essa de promotor querer proibir manifestação, hein?
Bom, fazer o quê, né? As manifestações, de fato, não são proibidas no Brasil e agora, diante disso, a gente vai ter que conviver com essas horríveis barracas manchando a paisagem da esplanada. Esse é o único problema que eu vejo. Quanto ao resto, tudo bem, a decisão foi mais do que justa. Não há como proibir manifestações desse tipo.
Perfeito. Josias de Souza, em um minutinho para nós.
Eu comparo essa manifestação aqui, esse acampamento, àquele acampamento que havia quando o Lula estava preso em Curitiba. Esses são dois extremos que se tocam, o bolsonarismo extremado e o lulismo extremado, eles se tocam no seu modo de agir. A diferença é que não havia pandemia quando o Lula estava preso. Mas não creio que esse acampamento de bolsonaristas deva ser impedido, não. Acho que eles têm direito de acampar, e é verdade que Brasília... ainda o sistema hospitalar de Brasília ainda não está saturado e não há nenhuma lei que obrigue ou que proíba esse tipo de acampamento. A única coisa que me incomodou é que parecia que, em dado momento, ficou parecendo que havia armas ali. Isso eu acho que é ruim, mas nada que a polícia não possa dar ali uma batida, verificar se tem arma, tira as armas e tal, mas eles têm o direito de fazer o acampamento, não vejo nenhum problema em que se mantenham ali, estão correndo o risco que escolheram correr.
Perfeito. Constantino, para a gente encerrar o programa.
Liberdade de expressão, né? Se tem arma ali, tem que ver se a arma é legal ou não. Pode ser que seja legal, pode ser que a pessoa tenha porte e possa estar armada ali. O que nós temos que ver é sempre isso, é condenar o crime em si, não a vertente ideológica de quem se manifesta. É curioso que o MST, esse sim, vive praticando crime, invasão armada e tudo, e tudo bem para muitos. Então, isso me lembra a história do Occupy Wall Street. Ali também era um bando de acampamento sujo, inclusive gerou vários problemas ali nas redondezas para Nova York. E como tinha uma pegada socialista, tudo bem, a turma achava lindo. Então, nós temos que parar com isso, temos que analisar caso a caso. Nós estamos vivendo tempos perigosos no Brasil, né? Os manifestantes lá que foram protestar perto da casa do ministro Alexandre de Moraes são réus agora de inquérito. Então, Nós temos que tomar muito cuidado, porque parece que, dependendo de qual lado você defende, no Brasil existe ou um salvo-conduto para, inclusive, vários tipos de crime, ou nem mesmo a permissão legal que você tem direito para se manifestar. Essa decisão, pelo menos, foi na direção certa.
Muito bem, chegamos ao fim aqui de mais um 3 em 1, mas antes eu queria me despedir dos nossos comentaristas. Thaís Oyama, muito obrigado pela sua participação conosco.
Tchau, Paulo, valeu. Até amanhã, Constantino, Josias, tchau, audiência.
Josias, até amanhã, hein?
Até amanhã, boa noite a todos e vamos lá, amanhã estamos de volta.
Rodrigo Constantino, aquele abraço.
Valeu, Paulo. E só para esclarecer aqui que o governador João Dória estava nos assistindo e se manifestou dizendo que não foi superfaturada a compra. Como você colocou, só queria reforçar que eu também não acusei de forma leviana isso, só disse que os preços tinham sido altos, né? Mas fica aqui o reparo.
Perfeitamente. Nos vemos então amanhã. Tchau.
3 em 1.